Alexandre Foz.
Vê se é tu.
Olha que tu que é besta. Está começando mais um Piloto Central, meus amigos. Eu sou Silas Lima.
Eu sou Bruno Moreira.
Eu sou Vitor Hugo.
Oh, bem-vindos ao seu semanal, de notícias. Que o quê? O que ele faz esse semanal? Ele se preocupa em ler as notícias da semana mais relevantes, que a gente já acha mais relevante, né? Porque pouco importa o que o povo acha, a gente que decide aqui o que é relevante ou não.
O povo é massa de manobra.
A gente nem vai falar da final da Champions, a gente não quer falar disso. Você quer falar da final da Champions?
Eu não.
Tô nem aí, não é relevante.
Aquele cara fez 3 gols, ele nem sabe jogar bola.
Cala a boca, você, o Lucas Moura. E não tá na Copa América, é um absurdo. Fora, Tite. Amigos, você já está acostumado aí com o nosso semanal, que analisa as notícias da semana com um pouco mais de critério, filosoficamente, metodologicamente, educacionalmente.
Se semanal é que analisa a notícia da semana, o mensal
é...
seria que analisa
do ano inteiro. Entendi. Parabéns. Muito bom, vamos com os nossos abraços, começar o programa aqui mandando abraço pro Renato Janine Ribeiro, pro Ricardo Vélez Rodrigues, saudade de você, Ricardão, pro Gabriel Medina,
pro
Whindersson Nunes e a Gleida Kozovski, nossos ouvintes mandaram mensagem na semana.
Cara, posso mandar um abraço?
Pode, manda um abraço.
Vai me encher o saco.
Pode depois. Falar.
Eu queria mandar um abraço pro Gugu Liberato. Eu esqueci da primeira vez, ele falou um
monte. Olha o aplicativo do Gugu, olha a sentinha. Onde que você imitar, seu trouxa?
Caramba, velho. Temos um fenômeno aqui, hein?
Olha, sim. Olha, aplicativo do Cucu. Tudo bem, Cucu?
Aí, Adine.
Meus
olha
amigos.
Esse cara.
Gente, segue a gente lá nas plataformas de podcast do mundo. A gente tá lá no Spreaker, no SoundCloud, no Cast FM e no Spotify, eu acho que é o mais fácil pra todo mundo. Vai lá, aperta o botãozinho seguir, que tá lá no alto do seu celular, seguir, e aí você vai ficar
superior
informado.
Direito. Superior direito.
Você ganhou uma comissão pra falar no Spotify, que é o mais fácil? Eu não tenho Spotify.
Tá bom, então pode deixar, pra lá. E segue a gente no Facebook, no Twitter, manda sugestões de pautas semanais. Fala, tá bombando, a plataforma, o podcast tá bombando, que é isso? Meu Deus, quem sabe amanhã o Faustão não fale da gente no domingo! Não é domingo legal, não. Como é brincadeira.
Vocês vão receber no sábado de manhã, mas a gente tá gravando sábado à noite.
Você já reparou que o Faustão...
Fantástico, né?
É fantástico, já reparou que o Faustão, quando ele vai falar, ele sempre dá uma parada traumática, tipo ele... E a pegadinha, ela caiu no chão. Ele sempre faz a parada pra baixo.
O cara sempre imita todo mundo, né? Parabéns.
Brincadeira, meu, louco. Vamos lá, galera. Besteto. Parando o som e começando. A gente, mais uma vez, porque a semana passada a gente falou a respeito dos protestos que o governo chamou, né? O governo Bolsonaro, alguns deputados do PSL, chamou nas redes sociais o povo a protestar. O povo à rua. Chamou, vem pra rua. Só que o MBL não tava pra lá também, nem o... Qual é o nome do outro? MBL e os dois grandão lá.
Vem pra rua, movimento.
Vem pra rua. Que é da música lá do Rapa, lá pra Copa.
Vem
entendeu?
Pra rua.
Vem pra rua. E aí, esses não estavam mais, a gente achou que poderia ser um fiasco e não foi. Foi um protesto relevante, mais de 180 cidades brasileiras. E como a polícia militar não dá mais números, porque toda vez que ela dava número, ela tomava uma porrada de alguém, agora não dava número de lá, entendeu?
Mano, você que na base policial tem 3 caras.
A gente não sabe dizer o quanto de manifestantes eram as ruas, mas ele foi significativo, ele tomou 7 quarteirões da Avenida Paulista, tomou 7 quarteirões da Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E a gente vai tecer a respeito desses protestos que ocorreram no domingo, no fim de semana passado, aqui no domingo dia 26. Domingo 26. E aí? Bolsonaro, o povo é dele agora?
É uma boa parcela. Uma parcela significante, uma parcela expressiva.
Significativa, né?
Tá com ele. E não tem como negar isso, acho que... famoso aceita que dói menos. Porque De fato, foi muito expressivo as manifestações.
Não foi um não foi também não um sucesso.
Não foi um carnaval, né? Que lota legal, né? Que fica aquele ziriguidum e ninguém
é de
ninguém.
Não foi a festa do boi lá, como que é o nome da festa do Pará?
Garantido.
Garantido. Não foi.
Mas teve sua relevância.
Não foi mais jogo do Paysandu, mas...
Mais do que eu imaginava, inclusive.
Sim, acho mais do que ele imaginava, por sinal.
É porque teve aquele núcleo duro, que acho que a gente discutiu semana passada, né? Um grupo... Talvez, não sei se podemos chamar assim, mas neofascista, que tem com pautas bem antidemocráticas, mas teve um núcleo que talvez não fosse, não, que de fato quer...
Brasileiro quer a mudança.
Que quer apoiar o governo, está acreditando, ainda acredita que essas mudanças, as reformas que ele vem propondo podem surtir algum efeito. Enfim, tem uma parcela de capital político que ele adquiriu, que não é o núcleo somente duro dele, que ainda está com ele. Eu acho que boa parte já demandou, as pesquisas um pouco mostram isso, né? As pesquisas de...
É, o pessoal que votou antes...
Demandou assim, não.
Que votou anti-PT...
Desacreditou, está desacreditado, viu que talvez não fosse exatamente o que
queria. Os antipetistas, que era só antipetista, esses começaram a demandar. Porque você ser antipetista não significa que você é bolsonarista. Uhum. Então, muitos desses que não queriam PT começam a demandar porque vê que é... Tanto que surgiu um termo aí, que é um termo que eu achei muito engraçado. Eu até falei com o Bruno antes, que é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Essa prática política vai sem o agente Bolsonaro.
Você faz a festa pro cara e não chama o cara. É porque ele estraga a festa.
Mano, você não tem que ficar tuitando uns negócios.
Não quer deixar. Então, assim, eu também acho... A gente só tem que dizer uma coisa. O Brasil hoje tem uma boa parcela e talvez o Brasil seja hoje minimamente um pouco mais à direita. Que pra mim, eu não tenho problema com isso, porque pra mim, direita e esquerda não são muito reducionistas da política brasileira, ela é muito complexa. Mas sim, pende um pouco pra esse lado. Que talvez nem o Bolsonaro seja por completo. Mas, e tinha pautas ali, por exemplo, coisas que o Bolsonaro fez, eu acho que outros governos deveriam ter feito. Por exemplo, enfrentar o Congresso. Você pode discordar ou não da forma, mas enfrentar o Congresso, esse jeito de se fazer política, é uma coisa que alguém precisava fazer. Eu não sei se o Bolsonaro faz com boas intenções ou não, não estou querendo legitimar, mas ele é o primeiro.
Mas se a gente não faz essa pergunta, também
fica no ar.
Você está enfrentando por quê?
É, porque eles acham que o Centrão está impedindo algumas reformas do Brasil, impedindo o Bolsonaro de trabalhar.
Mas o Congresso existe para isso, para uma pessoa não legislar sozinha sobre um país.
Mas não sobre... Assim, a questão não é se o legislativo tem que fazer isso ou não, mas sobre quais premissas? Sobre a análise da reforma ou querendo barganhar privilégios com o executivo? Esse é o problema. Isso é o que o Bolsonaro vende. O Congresso não quer brigar comigo porque ele está olhando a pauta, o mérito da questão e ele discutindo uma discussão em prol do povo. Ele está barganhando comigo porque ele quer privilégios no meu governo que eu não vou dar. E aí ele fica barrando as reformas, entendeu? É esse o discurso que ele vende. Se é verdade ou não, não estou aqui para fazer juízo de valor. Mas ele fez uma articulação que para mim é populista, que é jogar pro povo, mas que talvez seja a saída nesse caminho para enfrentar o Congresso. Eu acho que o Lula poderia ter feito isso anos atrás, para não aceitar apoio do PMDB, um exemplo. Ele tinha 80% da população do seu lado. Então, não estou dizendo que as razões, mas o que ele tem feito, a gente tem que dar o braço a torcer que nenhum governante desse modo o fez.
Eu acho que você falou que talvez o que ele fez, enfrentar o Congresso, seja uma boa. Eu acho que...
Essa prática do Congresso, tá?
Então, essa prática do Congresso, que é chamado pelo FHC de governo de coalizão, não acho que é uma coisa ruim. Na verdade, o governo Bolsonaro não é do Bolsonaro. E ele tem que aprender a compartilhar esse governo. E isso é a nossa democracia, pelo menos a democracia que o nosso modelo de república faz. Então, essa barganha de cargos e interesses...
Mas isso não é ético, esse é o problema.
Por que que não é ético?
Você barganhar crédito... Não, o ético era fazer uma análise sobre a pauta, vamos supor, a Previdência. Analise se a Previdência é boa ou não para o governo, a gente aprova se ela é boa ou não para a operação.
Mas você acha que estão pedindo cargos? O que eu estou vendo é uma discussão.
Não, mas o que ele está vendendo é isso, que está difícil de governar, por quê? Porque ele não quer ceder às pressões do Congresso para liberar cargos e dar privilégios... E os caras não vão ceder na questão da Previdência, que é a pauta do momento. Mas, o Paulo Guedes faz um texto explícito quanto
a isso. Mas ceder cargos não é uma coisa ruim, é uma coisa que boa, porque ele vai partilhar cargos, vai partilhar o governo com outras formas de pensar.
Mas ela não pode ser. Mas eu concordo. Eu vou lá enquanto governo, eu enquanto Bolsonaro, chego lá e escolho as pessoas de diversos partidos para compor o meu
não
governo.
Não só escolher, mas como...
Eu posso chegar no partido e dizer, tem um cara competente para fazer tal coisa? Outra coisa é eu falar para você, vamos aprovar a Previdência que é boa para o país? Aí o cara fala, tá, só aprovo se você me liberar um cargo lá no Ministério do Turismo. Isso não é ético.
Eu acho que não é ético visto dessa forma, mas... Por exemplo...
É isso que ele está ligando.
Então, mas é porque é um jogo, me parece, da corda lá que você puxa, cada um puxa de um lado.
Cabo de guerra.
É, um cabo de guerra. Porque, assim, ao mesmo tempo que é ruim você ter que negociar um cargo para aprovar uma lei que é boa para o povo, eu só vou aprovar essa lei que é boa para todo mundo se eu tiver um pedacinho do seu governo. É ruim. Mas, ao mesmo tempo, é ruim o Bolsonaro ter que ceder um cargo só se eu votar para o seu projeto. Eu vou partilhar aqui o meu governo só se vocês votarem do jeito que eu quero. Então, é um cabo de força. E isso é o jeito que a nossa política é feita. É uma política difícil de fazer. O presidencialismo é realmente difícil. O presidencialismo, só para deixar claro...
O que é presidencialismo? Soletre presidencialismo. Eu imito o Luciano Huck também.
Caraca, eu achei que era
Soletre presidencialismo.
Nossa, o Dinho
achei
preto,
que era... É, isso que eu ia falar. Nossa.
Parece o Dinho, né? Eu também sei imitar ele. Mas você é chave. Ué, vai barato.
Caraca, ficou muito bom esse Luciano Huck.
Sim,
agora.
Nossa, agora parece o Luciano.
Pra você imitar o Luciano.
Vai, baralho.
Pra você imitar o Luciano Huck, é só você imitar o Dinheiro Preto.
Olha aí, ó. Vai, fala.
Então, o presidencialismo é quando quem decide as contas a pagar e a divisão de verba é o presidente. Né? No parlamentarismo, que seria um pouco diferente disso, quem decide quem vai ser do executivo é o parlamento. Então, o parlamento vai decidir quem vai resolver a parte da tomada de ação das políticas públicas, quem vai colocar em prática as políticas públicas, se eu falando de tal. Tá ruim? Tira. Porque quem escolhe é o parlamento.
Tá. Deixa eu só trazer à tona o que foi o norte dos protestos, tá? O Bolsonaro diz que o protesto legítimo era escancarar uma espécie de repúdia ao Centrão, que quer negociar esses possíveis cargos, porque o Bolsonaro está dizendo que ele não quer repetir essa política velha de troca de cargo para fazer. Ele está dizendo, não, a ideia é boa, a função do parlamento é analisar a proposta, não querer barganhar coisas comigo, entendeu? É justo, não acho errado isso, tá? Não estou dizendo as razões dele, se ele manipula isso ao seu bel prazer, isso é justo. E a outra era a defesa do pacote anticrime do Moro e a defesa da reforma da Previdência, tudo, tá? Tinha no meio da galera, uma galera que queria o fechamento do Supremo, que o MBL, principalmente em São Paulo, porque a gente está aqui em São Paulo, de paulistano, meu, o MBL e o Vem Pra Rua também apanharam muito nessa vez, entendeu? E parece que dessa vez a Joyce Halsman lá gritou na rua. Que ela falou que não pode brigar com baderneiros que gritam na rua. E ela tava gritando... Bolsonaro!
Olha, imita também.
Nossa,
a
Joyce Halsman.
Perfeito. É uma caixinha de surpresa.
Brincadeira, eu não quero fazer juízo de valor não, da Joyce Halsman. Mas fala, só isso. Pode falar, Vitor.
Então, a gente tá falando aqui dos protestos a favor do governo. E quase dando a entender, não deu a entender, mas como se ele tivesse um grande apoio popular. E vale lembrar que tem um outro lado, que também fez esse protesto dia 30, e é o segundo protesto de massa, que é totalmente contrário ao propósito, é o oposto desse governo.
Uhum.
Eu tava lendo um texto do Vladimir Safato, ele é colunista da Folha, e daí me deu...
Safado?
Vladimir Safatrão?
Também canta sertanejo nas horas vagas.
E foi um pouco, eu achei bem interessante o texto, que ele defende uma ideia que o Brasil tenta conciliar ideias diferentes há um bom tempo e nunca realmente discutiu essas pautas. E hoje a gente tem um país claramente dividido, que até 2014, 2013 tinha uma tendência mais centrista de política...
Era centro-esquerda o Brasil. As
centro-esquerda, talvez, mas o país nunca, de fato, debateu suas contradições. Porque de fato é um país dividido. Sempre teve uma classe mais elitista que não gosta desse de privilégio para pobre. E a gente sabe que existe esse tipo de pensamento no Brasil. E ele defende que a gente nunca de fato debateu isso. E hoje está chegando num momento que isso uma hora explode. E acho que a gente está muito próximo de um momento assim, e eu concordo com essa parte do texto dele, que a gente adiou esse debate, por exemplo, da ditadura. A gente nunca de fato fez a gente nunca julgou
porque teve a lei da anistia.
A gente nunca entrou nesse debate a fundo enquanto sociedade. E tá chegando um momento que é quase um filme, assim, é um embate final, sabe?
Tá chegando num momento
épico. É apocalíptico.
Soletre apocalíptico.
E que segundo ele, talvez, e daí a ideia dele talvez seja positiva desse lado, que ele vai tirar algo positivo disso, que talvez disso, desse confronto, nasce uma sociedade capaz de lidar com seus
conflitos.
Certamente não seria
antagonismo.
Simples. E não seria curto, seria um confronto.
Não, sem dúvida. Eu acho que. Acho que o mundo um pouco vive isso, mas o Brasil acho que. Porque, por exemplo, a gente.
Eu acho que o Brasil não é tão quanto o exemplo da França hoje.
Talvez, mas eu vou tentar analisar um pouco a América Latina. Se você for pro Chile, eu nunca fui pro Chile, por exemplo. Mas eu tava conversando com a minha irmã e ela foi um tempo atrás e ela falou assim: eu chileno, por mais que.
Então traz ela aqui pra falar. Brincadeira, eu tô falando.
Bom. Nossa. E até quando ele visitou lá, ficou um pouco claro isso. Que eles entendem a ditadura como um período nefasto, negro, no país. Por mais que uma pessoa seja conservadora ali, ela não defende o Pinochet, assim, nossa, que cara, ele não vai no Congresso falando em memória do Pinochet e dos seus torturadores, eu vou fazer esse voto. Ninguém faz isso lá, porque de fato eles talvez chegaram em um momento que foi debatido isso e chegou um consenso que, sendo de direita ou esquerda, foi um período nefasto. E o Brasil nunca, de fato, fez essa discussão. Uhum. E por isso a gente, talvez, nem tem um discurso tão tolo para debater política. E começa a rebaixar tanto o debate.
Isso talvez não seja também fruto da falta de memória que a gente tem das coisas que a gente fez, que é educacional.
Então, mas os melhores índices
de educação na América do Sul são do Chile.
Sim, então, sem dúvida.
Talvez seja. Tem alguma correlação. Porque você é estudado, você sabe mais a história do seu país, você sabe mais como checar.
Mas eu acho que nem que tão estudado, eu acho que é um debate social mesmo, porque a dona de casa talvez não estudou, mas ela tem que ter, tem que chegar essa informação para ela.
E olha que a gente nem tá tão longe do nosso período militar, porque, por exemplo, eu converso com meu pai e com meu avô, eles viveram isso.
Exato. As diretas é de 88,
sim,
né?
Sim, meu pai não foi nas diretas.
Se você, 84. Tem gente que foi escravo e ainda é vivo.
Sim,
a gente entende isso. A gente,
não,
vivo
não,
ainda era, não.
Pelo amor de Deus.
Desculpa, mas é muito recente.
Porque
seu avô era escravo.
É muito recente.
Acabou em 1889.
Não, mas acabou na teoria, né?
Período de escravidão clássico.
O clássico, estou dizendo. Sim, é óbvio que esse trabalho escravo
tem
até hoje.
E desde então o Brasil era monarquia, virou ditadura, virou democracia por um período curtíssimo, virou ditadura. Então o Brasil é muito, dos últimos 150 anos, foi um período
de muitas reformulações,
conflitos a todo momento, e a gente nunca parou para, de fato, acho que enquanto sociedade, acho que, e daí talvez essa fala nem seja minha, seja do Safato, nunca parou para debater e resolver os conflitos de fato.
Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Que
obrigado.
É assim, nas manifestações do dia 15 e do dia 30 contra o corte de educação, foram pessoas que não só estão envolvidas com a educação diretamente, mas como pais, pessoas interessadas no país e no bem da maioria das pessoas. E no dia 26 foram pessoas, eram pessoas, e dentre essas pessoas que estão preocupadas com o país também. Agora minha pergunta é: vocês acham que pode ter pessoas preocupados com o país que estiveram nas duas manifestações?
Acho muito difícil.
Eu acho difícil, mas não desconfio. Se tinha gente que votava no Lula e votou no Bolsonaro,
acho muito difícil.
Como que seria essa figura? Pode ser, curiosidade.
Não, mas eu acho que
se você foi nas duas, manda uma carta pra gente.
Não, a gente não pode afirmar que alguém não foi. Não, provavelmente não. Alguém tem ido, mas a massa não. São núcleos totalmente distintos.
Uma preza até pelo.
É distinta.
Pela diversidade de bandeiras. Outra sem partido.
É muito diferente.
Em tese, uma manifestação foi meio que contra a outra, né?
Foi,
sim. E uma, as duas eram legítimas. A segunda do Bolsonaro foi a resposta primeiro e a terceira já estava marcada, mas...
Sim, foi uma resposta.
Não foi uma resposta...
Respostinha, já... né?
Eu acho que assim, comparar, sim, eu acho muito ruim de fazer qualquer tipo de comparação.
Não, ruim não é. Pode fazer, pra fazer.
Porque é igual eu cheguei a comentar.
A comparação numérica eu acho...
São relevantes as duas.
A gente pode levantar pautas.
São relevantes as duas. E é, assim, o estranho é um...
É o povo pedindo, né?
A gente tem um clamor nacional por uma mudança. E as pessoas talvez nem saibam o melhor caminho, mas elas enxergam ali um... Talvez isso sirva para elucidar daqui para frente com esses conflitos. Os verdadeiros caminhos das pessoas. A gente vai ter muita gente mudando de opinião daqui a uns anos. Isso é bom. Se mudar de opinião racionalmente, se a gente começar a ter esse tipo de coisa... O problema, para mim, tá assim... o governo Bolsonaro não pode se iludir com isso, porque eu garanto a ele que um governo sem prosperidade, porque os índices econômicos não são bons, os primeiros índices, um governo sem prosperidade não sustenta popularidade. Então, o Lula é incólume para muita gente até hoje, porque todo mundo rememora o tempo próspero que viveu no governo Lula, mesmo ele sendo... condenado, estando preso, e aí você vai... Então, um governo sem prosperidade não garante popularidade, e isso é um problema. E, assim, o Centrão lá, eu não acho que ele se sentiu pressionado, porque eu acho que foi pra rua os 30% que o Bolsonaro tinha, na minha opinião, assim, um recorte de um terço da população, que é aquilo mesmo, que acredita no que ele acredita, que é meio nebuloso, é meio... não quer que feche o STF, mas...
Tinha muita gente justa, né?
Tinha,
lá,
gente tem recente, que ser ouvida, né? Tá preocupado, talvez. E eu, quem sou eu pra dizer que eles não sabem o caminho? Às vezes o cara tem um caminho que ele sabe muito bem o que é. Isso só pode ser diferente do meu.
Vale lembrar que esse caminho você não pode atropelar direitos dos outros.
De fundamentais, isso é. E aí é a nossa luta. Enquanto o direito ou a esquerda faz um movimento que atropela direitos fundamentais das pessoas, não pode dizer. E o ruim é esse, é o alarmismo. Aí o Paulo Guedes fez um texto falando que se a gente não reformar a Previdência, a gente vai virar a Venezuela, que é um alarmismo exagerado, que não...
Ele não sabe como vai ser ano que vem.
Que não vai saber como vai ser ano que vem. E aí fica os dois lados errando, porque um lado quer defender... A Miriam Leitão diz isso, eu vou até usar as frases dela. Ó. O erro da esquerda é proteger Caracas. E o erro do Brasil é que se ele... E o erro da direita é que se ela acha... que uma pessoa pode resolver o problema do Brasil, ela já está se tornando Venezuela, entendeu? Então aí fica os dois, entendeu? Muito louco. Ai, bora, vamos continuar aqui o nosso piloto central. E a notícia do momento é... houve lá em Manaus um massacre que matou 55 pessoas... em algumas penitenciárias lá de Manaus, né? Do Amazonas. E foram 55 pessoas mortas em quatro presídios. E o interessante é que tudo indica, né? Porque o governo não reconhece oficialmente que existe uma facção chamada Família do Norte, mas tudo indica que os crimes foram relacionados a essa facção chamada Família do Norte, que é a terceira maior facção criminosa do país. E ela foi criada no Norte para enfrentar o avanço do PCC e do Comando Vermelho nas regiões do Norte. E é de uma crueldade brutal, né, Vitor? Você estava falando aí...
Sim, era dia de visita, né? Muitos foram mortos na frente dos familiares. E também, se eu não me engano, desses 55, né?
Total, 55.
11 deles nem tinham sido julgados ainda. Eles estavam presos ali com aquele...
Uma preventiva?
Uma preventiva, ali, esperando o julgamento. Então, assim... acho triste, né? Acho que qualquer morte é muito lamentável e acho que a gente tende a ter um pensamento...
Muito simplista, não, né?
Acho que um núcleo da sociedade tende a ter aquele pensamento que eles merecem. É, se eles estão lá, eles merecem. A gente não percebe que esse tipo de pensamento, no final das contas, só gera mais violência e a gente fica nesse ciclo vicioso de o cara sai de lá pior...
Aonde
treinado
que
por uma facção que transformando ele num monstro. Porque quem mata isso. Alguém assim, cara?
Se a gente... A questão é assim, eu tava procurando hoje o nível de reincidência criminal no país, né? Acho que em 2016 o Gilmar Mendes chegou a dizer que o nível de reincidência criminal era de 70%. É que é bom destrinchar isso. Residência criminal é quando o cara, ele saiu da cadeia e ele volta a cometer um crime que dá de novo uma pena, que ele volta pro sistema
prisional.
Eu ia falar presidenciável. Volta pro sistema prisional. Então, há outro tipo de residência que o cara comete delitos, mas não é um número tão alarmante assim, segundo o IPEA. É um número de cerca de 30% de pessoas que cometem crimes e voltam para a cadeia depois que cumprem a pena. Em alguns estados, como em Minas Gerais, chega a ser 70%. Então, a gente só tem mais um nível de reincidência em delito, é de 70%. Esse, sim, chega próximo de 70%. Não tem nada muito exato, mas todos os especialistas acham que é por volta disso. Então, significa que nosso sistema prisional não recupera. Ele, em tese, é uma escola de crimes. Então, se um menino...
Uma máquina de fazer vilão, como então, diria o Mano Brown.
Uma máquina de fazer vilão. Por quê? E aí eu acho que é onde a gente pode tecer. Por que isso? A gente precisa rever o que no nosso sistema prisional? Porque é muito raso achar que todo mundo que está no sistema prisional... Pera aí, eu acho que alguém apertou uma descarga aqui, só um minutinho. Eu acho que é muito raso pensar no sistema prisional que no sistema prisional só a gente recuperava. É rasíssimo você pensar assim.
Totalmente. É, vale lembrar que tem cara que não, sei lá, não pagou a pensão, que roubou um pão de queijo. E será que esse cara de fato é um criminoso? Será que de fato a gente debate muito pouco isso enquanto sociedade. Há um senso comum que se o cara tá lá ele merece e pronto, né?
E talvez até mereça, mas está lá para ser corrigido.
Sim, mas a gente debate muito pouco o que é passível de uma pena de fato de encarceramento, né? Há relatos de pessoas que fizeram crime assim, irrisórios, né? A gente que roubou um nugget, roubou um, sei lá.
Chiquinito.
Será que esse cara tem que estar preso? Será que esse cara não podia ser educado fora da prisão? Vale lembrar que a gente tem uma superlotação absurda, mais de dobro da capacidade que a gente suporta enquanto unidade física, né? Então, imagina as condições que esses. Muitos desses, não sei, eu conheço muito pouco o sistema internamente, mas imagina as condições que muitos deles sobrevivem ali. Desumano. Acho que a gente tem uma lógica, desculpa, uma lógica da vingança, que é um senso comum, e perpassa um pouco pela justiça, que você não quer recuperar, você quer se vingar dessa pessoa. Uhum. E é um senso, quase que um senso comum.
Essa barbaridade que aconteceu, essa atrocidade, que acho que não dá nem para mensurar tamanha violência, eu não consigo imaginar quão cruel isso pode ser. O máximo que eu consigo pensar, acho que não é o suficiente. A primeira coisa que a gente. O primeiro exercício que eu tento fazer é esse de tentar mensurar quão violento foi o que aconteceu. E tudo isso só me diz que esse sistema prisional acaba sendo perigoso para a própria sociedade. Porque o que, que sai dali? Então a gente tem que. Todo mundo que entrou ali não pode sair mais, porque o que a gente está criando. Como sistema, esse sistema que a gente alimenta, acaba gerando cada vez mais violência. É cada vez mais violência, é cada vez mais crueldade. Então, tinha que pensar e repensar e trepensar como diminuir essa violência. Né? Porque é violência em dois sentidos que eu estou dizendo. Né? É fora da prisão, quando a pessoa cometeu algum crime que seja... e tal, pode ser um crime de violência, e violência no sentido de contundente, quão cruel, no sentido de crueldade, quão cruel alguém consegue ser. É ruim ter para a chance de uma crueldade desse tamanho acontecer. E é essa crueldade que a gente alimenta no nosso sistema hoje. Entendeu? Eu acho que tinha que ter uma forma de exercício, eu sei que tem alguns projetos pilotos de dar oportunidade de emprego para as pessoas que estão presas, e isso já diminui muito a reincidência. Eu acho que esse trabalho mental do trabalho, sabe? Essa atividade mental que o trabalho proporciona acaba colocando a nossa mente em outro prumo, que não da crueldade. Então, acho que tudo isso tem que ser repensado.
Porque cabeça vazia é oficina do...
Eu não vou nem falar o nome aqui para não ficar polêmico, né?
Do...
do Sete Pele. Do Sete Pele. Do...
Pareceu, você parecia o Henrique Meirelles.
Você conhece o Mochila de Criança? É que fica nas costas dos inocentes.
O Sei Pele, né?
O Sete Pele.
Eu acho que é assim.
Capa verde.
Eu cheguei a tecer isso num dos pilotos, que assim, enquanto a gente olha pra justiça como punitiva, sempre punitiva, a gente adora falar da impunidade, né? Quando a gente olha pra justiça sempre como punitiva, a gente esquece que a função principal da justiça é ser corretiva. Porque um cara que comete um crime é um cara que não entendeu como se vive em sociedade, ou, não necessariamente, ou um cara que achou um caminho no crime a problemas sociais que são nefastos, a gente não pode fechar o olho, certo? Então, quando esse cara entra no sistema prisional, o ideal é que ele fosse reeducado. Como se eu dissesse pra ele, cara, você fez algo que fere o bom convívio social. Eu vou te ensinar a não fazer isso. Eu vou te reeducar socialmente para que você entenda que isso não é legal. Que a saída para qualquer coisa não é o crime, não é ferir o outro, não é, de algum modo, transgredir a lei. Então, como se fosse uma reescola ali, se educasse o cara normalmente. Não estou dizendo que tem que ter privilégios, não estou dizendo que tem que ter nada. Tem que ter o mínimo, porque ele vai ficar recluso da sociedade, e só o fato de já ficar recluso deve ser infernal. E aí, tendo isso, você cria um sistema que consegue educar as pessoas para elas voltarem a viver em sociedade. E se elas não conseguirem, que volte pro sistema, porque eu também não tenho como equalizar a maldade humana. Eu acho que tem gente má e vai ser má. Eu acho que tem cara daí que talvez seja recuperável, não sei dizer. Eu acredito que todo mundo é recuperável, depende, é recuperável, mas tem gente que vai ali, o cara quer.
Tem gente que é patológico.
É patológico. E aí você tem que tirar essa pessoa do convívio social para que ela não cometa crimes, para que ela não machuque ninguém. Mas se a gente olhasse sem essa visão tão tacânica e quase do código de Hammurabi lá, que quer trucidar quase que o Estado se tornando um agressor também do ser humano, a gente vai ter esse nível, esse índice de reincidência, e sem contar o nosso contexto social, né? A gente olha com muito preconceito um ex-presidiário, o cara paga a pena dele, em tese ele pagou. E para esse cara voltar para o mercado de trabalho é horroroso, é quase impossível em certos casos, entendeu? Então é muito difícil, e tratar esse tema com simplicidade é horroroso. E é muito cruel, porque a gente, assim, a potência da maldade está em todo ser humano. A qualquer momento eu sou capaz de cometer o pior mal possível, e a qualquer momento eu sou capaz de cometer o maior bem possível. Então, para ambos os lados, ser tão tacânico é deixar de olhar para si mesmo, porque quem nunca cometeu uma coisa muito grave, que não deveria ter feito, não estou dizendo a ponto de ferir ou ser um crime, mas nós somos capazes de pensar atrocidades e na paixão, principalmente crimes passionais, bom, a gente não sabe o que faz, entendeu? A gente está sempre em autocontrole para não cometer nada que seja errado. Então é muito cruel e as pessoas não olham para si. É muito claro e importante dizer aqui que a gente não está defendendo que bandidos não paguem suas penas. Aí só está querendo um sistema prisional que seja mais humano e que olhe para as pessoas que erraram de uma maneira que elas possam se ressocializar. Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus, que eu tô cansado. É um absurdo, comandante Abilton. É um absurdo. Comandante Abilton.
Ó, evita o Datan também.
Comandante Abilton.
Caraca, hoje tá difícil. Caramba, mano. Difícil, né, mano?
Põe da tela da tenda aqui, comandante Abilton.
É alguém imitando da Atena.
Comandante Abilton.
Eu acho que acreditar na humanidade das pessoas significa também dar uma segunda chance para elas. A não ser que você acredite que aquela pessoa, porque errou, ela não tem mais humanidade dentro dela. Não há nenhuma chance de humanidade ali. De encontrar alguma gota de bondade porque ela errou. Por mais cruel que seja o erro, né? É difícil.
Mas... talvez você... O jeito que a gente olha o mundo diga muito o que nós somos, né?
Ou não.
Mas talvez o jeito que eu olho com tanta repressão diga tanto quanto eu sou repressor, entendeu? Ou sei lá, X, né?
Eu acho que tem mais... acho que tem a ver com medo também, né? Ah,
pode ser. A gente vai cair nisso aí em algum momento. Mas muito triste, gente.
Vamos cair no medo em algum momento.
Estamos fadados. Bora, simbora, que agora vamos dar aqui Uma coisa notícia, boa coisa. É boa, é legal.
Fala de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa? TechPix. É, essa semana, meus amigos e minhas amigas, houve uma eleição no Parlamento da União Europeia. O que, que é isso? Existe o Parlamento dos países que fazem parte da União Europeia, certo? Que define lá as leis do país, lei criminal. Tem a legislação interna como tem no Brasil. E como a União Europeia tem uma moeda única e uma economia que é centralizada, é um bloco econômico todo, eles têm, e também tem a questão das fronteiras desse bloco que se juntou. Tem o quê?
A questão geográfica.
Fala aí de novo.
Geográfico.
Isso. E aí então tem um parlamento europeu, que é um parlamento de deputados da União Europeia, que decidem a respeito das questões de fronteira, das questões econômicas do país, dos acordos comerciais, e teve, assim, uma ascendência da ultradireita em vários países. Como funciona essa eleição? Só para explicar, tá? Todo país faz como se fosse uma eleição nacional dentro do seu país e o voto é para a União Europeia. É para você definir quais serão os representantes do seu país nesse parlamento. E aí, em muitos países importantes, como na França, a ultradireita venceu, ganhou mais cadeiras. Na Itália também, a ultradireita, a direita radical, também, que é o partido da Liga, que eles chamam, né, ganhou mais cadeiras. No Reino Unido, o partido do Brexit, que é o movimento que quer tirar o Reino Unido da União Europeia, também ganhou mais cadeiras. E por mais incrível que pareça, somente na Alemanha, tô brincando, não por mais incrível que pareça, mas a Alemanha, o mais extremista do último século talvez tenha sido Hitler, na Alemanha o partido de extrema-direita diminuiu, saiu de 12 cadeiras, de 12% das cadeiras alemãs e foi para 11%. E tudo isso, todo esse discurso da ultradireita está baseado na migração que vem do Oriente Médio, lá das guerras da África e do Oriente Médio, das pessoas para a Europa. Então esse medo das pessoas entrarem gerou esse crescimento da ultradireita. Bom, tá dada aí a notícia. A notícia é isso aí.
Acerte, velho. Notícia
longa, né?
Foi aí. Caraca.
Acho que ele falou tudo, né?
É isso daí. A próxima notícia é...
Mas vocês atrelam isso mesmo? Por que esse medo?
Não é.
Que engraçado, a Alemanha...
Que mesmo? Você que atrelou.
Vocês atrelam esse mesmo?
Sim. Não, é o
que... Não, mas é um movimento da ultradireita.
Mas sabe o que é engraçado? A Alemanha é o país que mais abriu as fronteiras para a migração e é o país que a ultradireita, os extremos também, a esquerda a extrema, também perdeu cadeira.
Sim.
E os outros países fecham a fronteira? Ninguém entrou lá de imigrante.
Ah, mas tem um...
Eles entram pela Alemanha e vão
que,
pra lá.
De fato, envolve muito marketing, de fato. Quando o Bannon chegou lá, tempos atrás, com a...
Quem é Bannon?
Como que é o nome daquela empresa que ele tinha?
Quem é Bannon?
Cambridge Analytics. Cambridge Analytica.
Quem é Bannon? Não sei
Steve
quem é.
Bannon. É que eu tenho um sotaque.
Ah, britânico.
Quando o Steve Bannon... teve um escândalo, né, na época do Brexit, daí da... envolvendo Facebook.
Facebook.
E até a própria eleição do Trump com a empresa que ele era vice-presidente, que é a Cambridge Analytica.
Ok,
que ela... Basicamente, rapidamente, o que ela fazia? Ela pegava o perfil das pessoas, tinha acesso privilegiado desse perfil e conseguia atingir ela de forma mais direta com aquela propaganda mais
maçante. Oh my God!
Oh shit, baby!
E
essa estrutura foi para a Europa, né? Principalmente com o Brexit e ainda existe algo muito semelhante. A Cambridge Analytica, se não me engano, não existe mais. Mas a forma de fazer se viu que era vitoriosa e se perpetua. Então acho que por isso um crescimento tão grande. Não por isso somente, mas acho que grande parte devido a essa marketing.
Do medo, né? Que é agora que a gente vai cair no medo.
Eu acho que caindo no medo...
Opa!
Fiz uma pausa aqui de medo, você viu? Falando de medo, esse avanço da direita é o avanço de... Só um momentinho aqui.
O cara ficou parado, mano.
Olha, olha o sentimento,
Torime. Esse avanço da direita é o avanço de uma direita específica, não da direita.
É, extremista.
É, acho que tem várias direitas extremistas, mas é essa direita que avançou, e por isso tem a ver com o dado que você trouxe de o país que mais permitiu entrada de estrangeiros, foi o país que essa direita específica teve o melhor avanço. Por quê? É o avanço do espectro político que pensa que o ser humano é mal por natureza. Então é uma direita que pensa de forma antropológica na sua unidade de formação. A direita que, bom, se todo mundo pode ser mal por natureza, eu não sei quem vai entrar aqui, pode causar todo tipo de coisa que você pensar. Então, o espectro contrário disso seria a esquerda, que pensa que não, o ser humano ele tem uma potência boa por natureza, ele pode ser muito bom. Então, bom, vai entrar gente aqui, pode entrar as pessoas que podem fazer coisas ótimas pra gente, pode ajudar de várias formas, pode agregar de uma bondade extrema.
Até porque o mundo é de todos, né?
Sim. Então, a esquerda que pensa antropologicamente que o homem é bom, pensa que o mundo é de todos, né?
E não deveria existir.
Então, por isso que tem a ver, sim, com essa unidade. Por que que a Alemanha, que é o país que mais abriu a fronteira, foi o país que menos elegeu esse tipo de direita, né? Porque se a gente for pensar, bom, a esquerda também pode ser nacionalista, então...
Poderia também fazer
poderia
isso.
Também fazer,
e é engraçado, porque a Angela Merkel é centro-direita.
Então, mas você vê, então pode ser, na verdade, que seja uma direita que pensa que o ser humano tem a potencialidade boa. Por natureza. Tem direita que pensa dessa
forma. Que ela se chama de uma direita mais liberta, sei lá, humanitária. Então, é que sim. A questão acho que é humanitária.
Porque você pode ter tanto uma direita que pensa que o homem é bom por natureza, então a gente pode receber imigrantes, como uma esquerda nacionalista.
E não, isso, você vê que talvez essa questão não seja uma questão do espectro político de direita e esquerda. É uma questão de humanidade.
Sim.
Entendeu? Então, é muito engraçado porque, assim, engraçado. Uma política... Eu vou tecer aqui, uma política baseada no medo é um problema. Por quê? Engraçado não é, né? É porque, diria o Engenheiros do Havaí, em sua música Deserto Freezer, que eu
diria,
tenho...
Diria, mas não disse.
Disse. Eu tenho medo do medo que as pessoas têm. Porque o mal nasce do medo. E talvez seja. Quando as pessoas têm muito medo de algo, elas são capazes de terem... Quando as pessoas têm muito medo, elas são capazes de ter atitudes medonhas. Olha, eita pra eu, hein? Ó, vamos fazer um silêncio aqui filosófico.
Pensar essa frase?
Quando as pessoas têm muito medo, elas são capazes de ter atitudes medonhas. Só eu aplaudi, tá? Eu falei e eu me aplaudi.
É autônomo.
E aí é um perigo. Enquanto sociedade, você começa a validar atitudes anti-humanas contra seres humanos. Pressupondo que quem não tem os mesmos limites sociais que me impedem de cometer mal, que é o estrangeiro, que ele não tem os mesmos limites sociais que eu, que é a minha educação, que é a minha civilização, que o europeu tem essa coisa, tinha muito mais, mas ainda tem hoje, da coisa de que no Reino Unido é a discussão da preservação do nosso espírito europeu.
Não,
na
Alemanha tem também isso.
Eu tô quase porque eu tô dizendo no Reino Unido por causa da separação, do Brexit, tá? É, por isso que eu fiz essa inferência. Mas esse espírito, ele meio que ele passa por cima do ser humano e o cara mal consegue se enxergar no outro, porque no outro é, no fundo, um ser humano com as mesmas potências que
mas
ele.
Mas isso é tão engraçado. Não, eu acho engraçado, sabe por quê? Porque assim, ó, eles falam assim, você vai fechar a fronteira por questões culturais ou questões políticas, administrativas, de criminalidade...
Econômicas.
E a maior parte disso é pensando, ó, melhor não deixar eles entrarem. Porque se eles entrarem, eles podem fazer alguma coisa muito ruim aqui. Ou seja, o cara nem entrou e você já tá falando que ele pode fazer uma coisa muito ruim lá. Claro, pode fazer? Pode. Pode fazer uma coisa muito boa, coisa muito ruim.
Aí se mas de 100, um faz...
Não, é como se você falasse assim, ó, eu não vou deixar você comer na minha casa, porque vai que você come errado. Eu nunca vi você comer. Mas vai que você suja tudo.
Aí entra uma pessoa...
Minha mãe é assim.
Aí entra 10 pessoas. Aí se uma suja, ele fala, tá vendo? Não falei?
Olha
É aí.
Quem
é.
Deixou ele entrar?
Aí, quem deixou ele entrar? É o caos que a gente faz. É. Parece que o Brasil foi tomado por venezuelanos. A gente tem que fechar a fronteira em Rondônia. Por quê? Porque só tem venezuelanos. Olá, que tal? Hoje se fala no metrô de São Paulo. Olá, que tal? Como está?
É bem. Totalmente baseada no preconceito, né? Nunca houve essa discussão sobre os italianos, sobre os japoneses, sobre até os turcos.
Então, a colônia
turco pra cacete aqui, abrindo um monte de loja.
Não, e é muito injusto. A gente foi criado por pessoas que não são daqui. Sejam os africanos, sejam os europeus. Nós somos miscigenados, os brasileiros.
É, o povo brasileiro, colônia do João Baldo Ribeiro, fala isso daí. O brasileiro é uma mistura, é um samba.
Eita.
Besteto, 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 besteto.
Aê, agora vamos falar do que interessa de dinheiro. Money, 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 money. Bora. A notícia é: o estado da Geórgia quer aprovar uma nova lei para o aborto. A lei é conhecida como a lei do batimento cardíaco. Se um médico fizer um exame na mulher grávida e atestar que já há batimento cardíaco no feto, não sei dizer, o feto, não sei se isso é ofensivo.
É uma questão técnica, né? A gente não manja muito disso.
Se houver batimento cardíaco no ser vivo, na criança, no feto que está dentro do corpo da mulher, ela não pode mais abortar, ok? A gente não quer entrar no mérito da discussão sobre essa lei, mas começou um movimento nos Estados Unidos de vários artistas, inclusive eles atores de filmes como Os Vingadores, do Chris Evans, que é o Capitão América, se posicionou. Alguns outros artistas...
A favor da América, claro.
Se posicionou contrário a favor da América, né? O Chris Evans é o Capitão América. Contrário a essa lei. E o mais engraçado foi que nessa semana a Netflix e a Disney também se posicionaram. Vitor, você quer falar a respeito dessa notícia aí, que você deu uma estudada boa, né? Vitor é nosso... Não, nosso... Não, não. Pode falar inglês pra gente aqui?
I haven't studied this question.
Ele disse, eu tenho não estudado isso.
Não, só pra incrementar a notícia.
Seria pô. Legal se ele falasse e a gente ficasse traduzindo com voz.
Mas é que eu não sei.
Só pra incrementar, não vou entrar no mérito do aborto, mas é o que as mulheres que...
Ou ele fala em português e traduz em inglês, né?
Posso falar? O cara tá impossível hoje, né?
This is impossible today.
This is impossible, man.
Vai, continua.
Só para complementar a notícia, o que as mulheres que são contra essa lei alegam é que quando muitos, a partir da sexta semana já tem batimento cardíaco, e muitas mulheres descobrem que estão grávidas na nona semana. Então, teoricamente, seria a proibição total do aborto. Então, por isso que elas, muitas que falam, sou totalmente contra isso, é porque, na real, não é simplesmente a lei do batimento cardíaco, é praticamente a proibição de fato. Dado isso... É isso.
O relevante é o. O relevante aqui que a gente vai fazer, porque anos atrás, 2 anos atrás, a Geórgia também estava para votar a lei anti-aborto, né? E a Disney. Anti-aborto, desculpa. Não. Anti-casamento homoafetivo. E a Disney também se posicionou dizendo que se a lei fosse aprovada, ela também deixaria de gravar na Geórgia. Só para situar, a Geórgia é conhecida como a Hollywood do Sul nos Estados Unidos. Mais de 92 mil empregos são gerados com os estúdios lá. Filmes como Vingadores, Pantera Negra foi gravado na Geórgia. Então é muito interessante isso, né?
Eu acho que vale ressaltar que mais do que empresas, são pessoas que tomam ações desse tipo. Eu gosto muito de ressaltar isso, porque a gente sempre tende a ficar por trás de corporações, colocar culpa em corporações, colocar culpa no sistema, no mercado, e não personifica isso. Então as ações são feitas por pessoas. Então muitos funcionários da base da Disney falaram, eu sou contra isso, não seria interessante para mim trabalhar aqui. Como atores de renome também da Netflix, da que tem contrato com a Disney, também falaram, eu não gravo mais na Geórgia. E a empresa, enquanto... E daí teve uma sensibilidade humana com os seus funcionários e o pensamento deles, e falaram, olha, então eu vou fechar com o pensamento deles e não vou compactuar com esse pensamento. Enfim, interessante, um lado que totalmente desumano, que teoricamente é uma corporação, entender o lado humano que é as pessoas que trabalham para ela.
Eu penso que é bonito e eu acho interessante essa movimentação dessas grandes corporações, mas eu sempre me surge uma questão que é, se um país ou comunidade decide, cuja sede da empresa não fica lá, decide algo democraticamente e tudo mais, tudo certinho, a lei vai ser aprovada. E grandes instituições que não têm a sede ali, mas estruturam aquele país com emprego, com dinheiro e tudo mais, decide interferir. Olha, os nossos trabalhadores aqui não concordam com isso e a gente vai se retirar do seu país, acabando com uma porcentagem enorme de emprego, ou a gente se retirar da cidade, do município, acabando com uma quantidade enorme de emprego, porque a gente não gostou do jeito que vocês se decidiram. Claro, que essa questão do aborto, a gente não vai entrar no mérito, se está certo, está errado, como que é, porque eu particularmente eu não entendo nada.
A gente tem opiniões. E se você considera a questão do aborto uma questão humanitária, você não acha válido uma empresa...
Não, sim, eu acho.
Ter um boicote
sobre a questão? Mas a gente está falando sobre o seu contrário. Imagine que...
Se a sociedade civil decidiu, é uma questão humanitária, também.
Não, deixa eu só concluir.
Se infringe o direito da mulher de abortar...
Não, eu entendo. Agora, para mim, isso é perfeito, do meu ponto de vista. Sim. Agora, vamos pensar se fosse o contrário. Se a gente decidisse liberar aqui no Brasil, facilitar o aborto, estruturasse toda a lei, legislasse, tirasse, descriminalizasse, enfim, fizesse o que eu e você aqui na sala acha certo. E grandes corporações que financiam nossos empregos, estrutura, tudo mais, decidisse, olha, a gente não concorda com isso e a gente vai boicotar, a gente vai embora.
Então, mas vale lembrar que isso é uma pressão, não foi um fato. Eles não saíram de fato, é uma pressão, uma forma de pressionar. O boicote
funciona.
É uma forma de pressionar um certo pensamento. Então tem muita gente que boicota Israel, porque não concorda com as políticas
políticas internacionais
contra
a Palestina. Mas o boicote é uma pressão. O boicote não necessariamente é um fim por tudo. Não,
eu entendo que... mas essa pressão, se vier ao fato, é uma pressão forte. Porque se você vai tirar emprego...
92 mil empregos.
Se você vai tirar tantos por cento de emprego e investimento aqui no meu estado, é uma pressão contundente.
É que agora está sendo por uma questão humanitária. Mas esse envolvimento, ele é perigoso? Talvez seja isso que eu não quero fazer.
É isso que eu penso.
Eu acho que é muito perigoso a gente dar força para corporações. E por isso que eu gosto de personificar as coisas. Uhum. Então, eu acho muito ruim também. Eu não gosto de falar que a Disney está boicotando. Porque eu não sei o pensamento do CEO dos caras. Uhum. Do CEO da Netflix. A verdade é que se está dando lucro, eu duvido. Eu já discuti isso, acho que fora do ar. Com vocês, eu acho muito difícil que isso partisse totalmente dele. Uhum. Houve uma pressão dos funcionários, que não, e são numerosos, eu não sei numerar quantos são, e daí sim a empresa toma a decisão. Eu não sei se o CEO, não sei, geralmente é uma pessoa que tem a mentalidade focada no dinheiro.
Estrategicamente,
como fazer a empresa.
Mas eu entendi a questão que o Bruno traz. Assim, até que ponto isso pode ser perigoso ou não? Eu não acho perigoso, eu acho que é parte do debate. Eu acho que as empresas deveriam se posicionar mais, por quê? Foi o que o Bruno falou. O Vitor falou. Quando a gente lida com o mercado ou as grandes corporações como essa entidade nebulosa que está acima do humano, a gente esquece que as decisões tomadas lá também devem ser responsáveis, porque são pessoas que tomam. Em última análise, são pessoas que decidem um conjunto de pessoas, ou um CEO, ou um conjunto de acionistas. E aí, quando a gente cria essa entidade virtual, a gente isenta essas pessoas de serem nefastas, que geralmente grandes corporações o são. Elas estão cagando para a sua linha mínima, que é o seu funcionário. Por isso que é relevante quando os funcionários da base tomam uma posição, vem o presidente da empresa e se posiciona. Porque, de fato, isso foi a empresa mesmo que decidiu. De fato, na raiz, do mais bonito do sentido aí, foi a empresa mesmo. Seu conjunto de funcionários falou, a gente não gostaria de trabalhar aqui, o presidente vai e reforça. Eu, como representante desse grupo de funcionários, digo isso. Mas se a gente cria essa entidade virtual chamada mercado, chamada grandes corporações, a gente isenta essas grandes corporações e o mercado de serem humanos.
Mas por que que uma empresa, por que que um conjunto de pessoas decide se unir, juntar a força que elas trabalham numa instituição que tem grande poder econômico e falar assim, olha, a gente não concorda com o que está sendo feito naquele lugar, então a gente não quer que as pessoas daquele lugar tenham mais esse tipo de serviço. A gente não vai se sentir mais confortável com a gente prestando serviço naquele local.
Mas sabe o que eu acho? Que a gente tentar trocar trocar a empresa pelo movimento social. Na verdade, o movimento social que ele faz isso. Ele vai pressionar o governo a legislar de acordo com o que ele pensa. Então, a gente só está tendo essa discussão porque tem dinheiro envolvido. Se não tivesse dinheiro, emprego e essa a base do capitalismo envolvido, a gente não teria essa discussão. A discussão seria o que é humano e o que não é. E é o que o movimento social, que geralmente não envolve dinheiro, faz a todo momento. Movimento negro, enfim, das mulheres, enfim. Então, se a gente troca pelo movimento, essa discussão praticamente não é válida. Porque eles vão lutar independente do que a maioria votou, se eles consideram como direito.
Mas, Vitor, o movimento social, ele faz uma reivindicação de direito. Olha, eu discordo disso, eu não acho que isso é certo. Tá aqui a minha opinião política, um monte de gente acha isso daqui. Ouçam-nos.
Sim.
Agora, a empresa, ela fala assim, ó, ouçam-nos, se não, vai ter uma consequência. Uma consequência prática.
Mas deixa eu dizer, tem uma outra diferença também. Sim. A Disney e Netflix são empresas de entretenimento, não é produto fundamental. Vamos supor que uma empresa de arroz saia do uma coisa é você tirar a sua empresa de lá. Outra coisa é você deixar de prestar o serviço para aquele lugar.
Não, ela não deixa de prestar serviço. Ela
tirar os empregos daquele espaço. Mas, Vitesse, o produto dela, ela vai continuar, porque nem todo cidadão georgiano...
Que coisa interessante.
Ela quer afetar o governo.
Mas olha que coisa interessante. A gente está defendendo o emprego das pessoas que, na verdade, não querem trabalhar lá. Então, teoricamente,
não
são maioria, mas a gente está defendendo a pessoa. Fala,
mas
você
eu
chega
não estou defendendo, não.
Não,
acho
não, é isso que eu estou falando. A gente está debatendo assim, a gente vai tirar o seu emprego, mas de fato eu não quero trabalhar na Geórgia. Isso que eu estou tentando entrar na cabeça do funcionário de base.
Porque a Geórgia...
Que fala, eu não quero compactuar com essa lei,
política,
com essa política. E você não precisa defender, eu não sei se de fato entra esse pensamento da pessoa, talvez não, porque dali ela está defendendo o sustento da família, enfim.
Sim.
Mas teoricamente, se a partir do momento que a base das pessoas decidiram e falaram, não quero trabalhar aqui por essa política, a gente está defendendo o emprego deles por quê?
Não,
entendeu?
Não, você acha que a maior parte das pessoas que trabalham lá...
Não sei, a maioria deve estar preocupada com o salário no final do mês.
Então,
eu também não sei dizer isso.
Também
não é porque a gente tem uma outra estrutura econômica, uma outra estrutura de trabalho nos Estados Unidos.
Mas
as pessoas não são tão... Elas sabem que vão conseguir um emprego... Não é aqui que a gente vive a deriva. É uma outra estrutura econômica.
Você concorda que isso não é fácil? Se você pressionar pessoas a manterem as suas relações políticas de emprego... Não poderem discordar ou boicotar.
Isso é opinião mesmo, porque senão não é a gente que está servindo, não é o mercado que nos serve, é nós que servimos a ele.
Mas,
isso é um perigo.
Não, mas...
E a Dio, exemplo, essa pressão, ela afeta diretamente a economia daquele estado. É como se fosse uma pressão ao governo.
Mas
vai
pressão, um pacote, é uma pressão,
é
de
o
fato.
Governo.
Não é uma decisão final.
Não, mas isso tem impactos na sociedade,
sim,
entendeu?
Sim.
Ali as pessoas vão ter um poder de compra menor. Vai ter um impacto direto. Eu acho que se eu... Eu não gosto de entrar nessa coisa de psicologizar e saber como que as pessoas estão pensando ou não. Mas acho complicado... uma empresa com esse poder, assim, é questão do poder, claro, eu concordo com o que essas empresas fizeram, porque elas estão muito no meu espectro de pensamento, só que eu acho que quando alguém tem o poder de influenciar tanto assim na vida dessas pessoas, pode ser perigoso,
não,
sabe? É a cabeça do Batman, assim, se ele pode me afetar de tal forma, eu tenho que poder questionar, entendeu?
Mas é um embate, gente, social,
mas
a população pressiona o governo pressiona.
A gente tem que dar poder.
As empresas não podem não podem deixar de participar disso, porque elas se tornam irresponsáveis. Tudo que elas fazem, elas jogam nas costas do mercado, nas costas das grandes corporações. Não, porque aí no fim não foi o Bob Iger, que é o presidente da Disney, que decidiu tal coisa que seja ruim. Foi a corporação. A Disney é ruim? Não, a Disney é um ser inanimado que não toma ações. Quem toma ações são seus acionistas e seu presidente. Esses têm que ter nome e eles têm que ter responsabilidade social, porque a gente fica sempre jogando em torno do governo e esquece que a iniciativa privada também é parte da sociedade. Isso é um problemão. Eu concordo, pode ser um problema. Mas como pode ser um problema um governo autoritário? E aí a gente tem um embate social.
Não, mas por isso
se posiciona, a sociedade se levanta. Nossa, e aí...
Mas por isso que a gente...
Fight!
Só um momentinho. Mas eu acho que é por isso que o governo também não tem que ter tanta força. Não tem que ter tanto poder. Entende? Eu acho que a empresa, ela não é... A pessoa física, ela não é um ser inanimado. Entende? Existe na política a opinião pública e opinião privada, entende? A política, na sua maior parte, se faz e se deve ser feita, para ela ser feita de forma saudável, com opinião pública, entendeu? Então, eu quero que as pessoas tenham que dizer o que elas pensam para fazer a política, é o debate de interesses. Não adianta ter poucas pessoas... pessoas físicas pensando de uma forma, e uma grande instituição, mesmo que são feitas de milhares e milhares de pessoas, que tem muito poder econômico, pensar de outra, entendeu? Aí não é válido a gente colocar as grandes instituições privadas na discussão política. A gente perde poder. O poder de escolha individual de cada um.
Tá, não, eu não consegui captar.
Acho que se a gente for para outros assuntos, acho que a gente consegue até entrar um pouco mais nessas...
É porque eu acho que é um assunto muito complexo.
Acho muito ruim, mas... Eu não acho nada ruim.
Não, eu acho que pode ser ruim, sim.
Eu não acho nada ruim. Eu acho que se uma empresa faz um movimento que é anti-humanitário, a sociedade também pode boicotá-lo.
Não, eu acho que não
é de... A gente não faz isso hoje. Tem aquele aplicativo, que é muito bom, por sinal, aquele aplicativo que te mostra para você quais empresas possuem provavelmente trabalho escravo. E você evita de comprar com elas. Então eu acho que é um movimento que, acho que todo mundo participando, a sociedade se torna mais esclarecida.
Então, mas todo mundo é diferente de uma pessoa.
Mas quando se dá nome,
privada.
Tá?
Por isso que para se dar nome, as pessoas têm que dizer. Cada
Sim,
pessoa
é o que representa aquela entidade. Não posso dizer a Disney, assim, a gente até falou errado, mas os funcionários da Disney, seu presidente, que representam a empresa, se posicionaram a esse respeito. Os funcionários da Netflix. É nesse eu entendo o que você está falando. É como a imposição da Havana aqui a seus funcionários na eleição, no, na última eleição. Isso é um perigo, porque foi o dono de uma empresa que suprimiu seus funcionários a votar. Aí é outra coisa. Na Disney foi o inverso.
Então, mas para ser de baixo para cima, tem que ser das pessoas para as pessoas. Isso que é a política. Quando é de uma instituição para as pessoas, não é muito bem política. Não estou dizendo que é de todo ruim.
Sim,
eu estou dizendo que não é de todo bom esse tipo de movimentação.
Pode ser perigoso.
Entendeu?
Sem dúvida.
Você é o que eu estou dizendo. Pode
poder
ser
para uma corporação desse tipo.
Não estou dizendo que é perigoso de toda forma.
Mas ele pode
mas
ser.
Mas pode ser perigoso. Pode ser.
Em algum momento pode ser.
Eu não me sinto muito confortável. Confesso que eu me sinto mais confortável de a política sendo feita de pessoas por pessoas.
Também, sem dúvida. Mas e eu me sinto confortável em dar nome a essas instituições que a gente tende a não dar nome. A gente dá nome. Há um responsável por aquilo.
Uhum.
Entendeu? Há alguém que representa aquele bagulho.
Então, é dar nome à pessoa. Você quer saber
isso,
quem é?
Isso,
então,
isso.
Desvelar
isso
a pessoa. Desvelar a pessoa é tirar ela da empresa, da instituição, do aparato, da máquina, daquela empresa que tem muito poder, e colocar ela aqui, de igual para igual. Aqui a gente é de igual para igual. Tete a tete. Pega no seu, é?
Você pega no meu, pega no seu. E aí, para cair nesse assunto, eu acho que, por exemplo, essa semana, a Mackenzie Bezos, que é uma mulher rica.
Rica?
Sou rica!
Rica é a mulher que mora aqui, diz aqui. Ela é... Tá louco, mano.
Não, ela é tão rica que ela prometeu doar a metade da sua fortuna.
Só metade.
Só metade.
Só metade.
Olha qual é a metade. A metade dela é 37 bilhões. Aí você se espanta. Nossa, vai doar 37 bilhões? O que me espanta é que ela ainda tem 37 bilhões.
Não, é que ela pensou assim, ó. Só com metade eu consigo viver sem ter noção de quando que vai acabar a minha grana.
Eu vivo para as 16 mil gerações da minha família.
Então...
Ao meu modo de vida, lógico, eu como arroz com feijão.
Alma, ela é esposa do Jeff
Bezos.
Jeff Bezos. Que o que é o Jeff Bezos? Jeff Bezos, ele é o fundador da Amazon, tá? Ela se filiou a uma instituição chamada Giving Pledge. Traduza pra gente, Vitor, por favor.
Passa aí, mano.
Tá.
Cara.
Passa aí. É tipo, mano, dá um troco aí.
E é uma instituição criada pelo Steve Jobs e a sua esposa, Melinda... Steve Jobs não, desculpa, nossa. Pelo Bill Gates.
Polêmico, né? O Bill Gates não vai gostar que você é um cara.
Nossa, pelo Bill Gates e a Melinda.
Perdemos a nossa
Poxa, Bill. I'm sorry, Bill. I made a mistake here. Please, I'm sorry.
Eu vou falar aqui, você traduz, tá?
Tá.
Little Bill.
Pequeno Billzinho.
Billzinho. Sorrius.
Desculpas, que é sorry.
Desculpa nós não.
Então, voltando. É uma fundação criada pelo Bill Gates, a Melinda Gates e o Warren Buffett. Quem é o Warren Buffett, vocês sabem?
Cara, ele é um bilionário. Eu não sei, ele tem muita coisa.
Aqui não tem como errar. Quem é? Um bilionário.
E
hoje...
Ele é o do Walmart? Nossa, não vou
contar. Não vou. E aí, essa instituição conta com 204 bilionários de 23 países que decidiram doar mais de 50% da sua fortuna enquanto vivem até seu testamento. Mas eles têm uma porcentagem a doar enquanto vivos, se não toda, e se morrerem no meio do caminho, tem que estar no testamento que eles vão doar isso.
Se morrer daí é mais fácil, né?
Então cai no mesmo estilo.
Aí fica fácil, né? Ah, agora eu morrer tá. Mas deixa eu viver bem.
O que vocês acham?
Eu acho que é muito. Cara, sinceramente, eu acho que é muita grana.
Não, tem gente que doou, vai doar 90%. E assim,
eu acho assim.
Fica à vontade, fica à vontade, eu não tenho o que falar, não.
Eu também vou doar 50%.
É um assunto que eu acho muito. Eu gosto desse assunto, mas eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco antes e questionar em qual.
Voltar um pouco antes? Então, morreram 55 pessoas.
Cara, mas deixa eu falar, o cara tá impossível, velho.
Foi mal, hoje eu tô impossível.
Quer imitar alguém?
Eu sinto sim.
Quer imitar alguém?
Uba, 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 falei tu!
Então, acho que a gente tem que, antes de tudo, questionar em qual sistema, em qual lógica de capital, de capitalismo que a gente vive hoje que permite que pessoas. Antes empresas, corporações, geralmente monopólios, de acumular tanto e depois distribuir para os seus acionistas. Acho que esse questionamento tem que ser feito em qualquer momento antes de a gente analisar que ela está doando. Porque se a gente entende que as riquezas do mundo são finitas, não o dinheiro em si, mas as riquezas, a capacidade de produção... As commodities, os bens natural que nós se extrai da natureza, mano.
Tá ligado?
Se a gente entende, e isso é fato, que são finitos, a Mackenzie Bezos ela passa de uma filantropa sensacional para uma vilã. Você entende a relação? Porque na verdade ela acumula tanto e ela é com esse acúmulo de capital tão absurdo, ela acaba. Porque quando ela tem muito, e se a gente entende que os bens são finitos, naturalmente outras pessoas não têm. Isso não é uma lógica tão simples de entender, porque naturalmente ela existe uma defasagem de emprego, de bens a serem consumidos e extraídos. Então uma empresa, quando ela cresce a essas proporções, de fato ela gera muito emprego e ela acumula riquezas. Mas quando ela não retorna isso para a sociedade de outra forma que não por doação, na verdade ela está sendo maléfica para o mundo e não benéfica.
Sim. E a não ser que o negócio cresceu exponencialmente sem controle, aí ela faça uma doação como um retorno imediato. Que pode acontecer também.
Que pode acontecer, eu nunca vi.
Não, tem empresas que crescem.
Tá, mas então, e daí que a gente... E vale a pena a discussão que a gente acabou de ter de personificar isso, porque não é a Amazon, não é... E é muito importante a gente dar nome às pessoas que fazem esse tipo de ação. De fato, ela não é a pior capitalista do mundo. Ela está doando uma parte.
E que
ou
parte?
Muitos não fazem. Mas enfim, eu acho que questionar com quais critérios de sociedade capitalista ela acumulou tanto é principal.
Talvez até a doação deles seja uma crítica na medida deles. Não sei também se eles têm esse pensamento.
Eu estou sendo muito humanitário.
Eu acho que nenhuma doação é crítica nesse sentido. Eu concordo que assim, é um sistema que é... É que, pra mim, comparar as pessoas pelo que elas possuem de valor é ruim na medida que a gente tem um mundo que é desigual. Você tem gente passando fome enquanto alguém, que é o mundo que a gente vive, de fato. Então é ruim. Mas no mundo ideal, eu não sou contrário às pessoas acumularem. Porque se as pessoas acumularem, eu tenho dó delas. Que pra mim é baixo. Você querer ter muito mais do que o necessário.
Tem um limite,
mas
né,
existe uma relação de
eu tô dizendo poder. Que, ó, saca só. No mundo ideal, onde ninguém passa necessidade, alguém acumular, pra mim, eu tenho dó dessa pessoa. Enquanto não interfere na minha no meu direito de ter o que eu quero ter, ok? Sim. Então, nesse mundo ideal. No mundo que a gente vive, não é um mundo ideal. Então, é um problema.
Não, mas até o...
O limite não pode ser imposto pelo governo. Claro.
Mas é que uma questão que o Vitor tá falando é que a pessoa tá sendo imoral porque ela já passou e muito do limite.
Por isso eu tenho pena dela. Ela mal entendeu.
Mas daí a gente tem que entrar na discussão. O Estado deveria. Porque daí entra numa relação. Talvez a gente não precise entrar nisso, mas o Estado deveria regular isso ou não? Porque a gente vive num capitalismo liberal nesse sentido, porque o capitalismo já é totalmente globalizado, né? Vale a pena lembrar que para para uma economia potente como os Estados Unidos acessar um iPhone, ele manda produzir na China, que a mão de obra é mais barata, ou no subsídio, pertinho ali, que é mais barato ainda, né? No sudeste da Ásia. Então, vale a gente também pensar, enquanto Estado, e Estado, eu digo, enquanto representante de um pensamento popular que distribuir renda e não acumular, ele pode interferir nisso, ou não, a gente deixa o capitalismo livre e solto, criando monopólios.
O que a gente pode dizer é que nenhum dos dois sistemas que a gente tem, assim, o socialismo e o capitalismo, eles são bons nesse sentido. Nenhum deu certo. Porque o capitalismo tem essa discrepância. O último dado lá, os 75 pessoas mais ricas do mundo são mais ricas que o resto do mundo todo. Acho que é algum número assim próximo, de 200 a 70 ali. Isso é um problemaço, concordo. E eu acho que assim, um governo deve de algum modo lutar para que não se acumule riquezas numa ponta, a ponto de tirar as necessidades básicas da outra ponta. Se você tem um governo, um país equalizado, como alguns países no mundo são, tipo, você até perde um pouco essa ambição.
Mas se a gente considera o capitalismo global como e daí entra na mesma questão que eu comentei da Mackenzie, se uma sociedade acumula tanto e tem uma capacidade de vida melhor, naturalmente ela está mandando produzir os seus
tá
bens de consumo,
ela está vendendo a balança para o
outro lado. Isso é quase que uma lei natural, porque as riquezas, vale lembrar de novo, as riquezas do mundo são finitas, nossos bens, nossas capacidades de produção não são eternos.
E eu quero mandar um recado aqui também
para quem?
Fazer um desafio. E aí, Betina?
Quero ver.
Eu quero saber a porcentagem que a gente está falando de gente que tem bala, que tem grana.
Aqui,
eu quero saber, e aí, Betina, quantos por cento?
Você sabe que a Betina falou que ganhou 1 milhão em um ano, né? Certo? Aí ela recebeu uma multa de 9 milhões, agora não tem mais nada, tem menos 8. 9 milhões a empresa recebeu, a Empirics.
Mas merece, velho.
Mas se a Betina tivesse que pagar, ela ia ficar com menos 8 agora.
Quem é a maga do capitalismo agora,
como
hein?
Como perder 8 milhões em menos de 5 segundos? Mó trouxa.
Como deu essa empresa.
Não, mas eu saca, é óbvio, eu tô pensando no mundo ideal. No mundo ideal, que todo mundo tem as necessidades básicas garantidas, o avarento é feio. É que no mundo que a gente vive hoje, o acúmulo de um lado, seja de um país, dos países envolvidos, ou X, ou de uma pessoa em um país, talvez os Estados Unidos, a fortuna dessa mulher, não interfira no cidadão comum, porque talvez a maioria do cidadão comum tenha o certo, tem as suas coisas básicas, nem queira aquilo.
Fala pra ele.
Não, é real. Na medida que o cara tem o que é necessário, ele nem consegue. Tem gente que vive satisfeita. Pô, eu tenho tudo. Sim. Muita gente vive satisfeita. Eu não tenho nenhuma intenção de ser milionário, nenhuma. Pra mim, eu quero viver bem, quero ter conforto. E desejo que todo mundo tenha, entendeu? Só que na medida que eu não tenho nada e vejo alguém tendo muito, a minha ambição potencializa. Porque eu não experimentei nem um pouco do que a vida pode me dar de tranquilidade, entendeu? Então, esse é o contexto mais quase filosófico, político, assim. Mas, diante desse sistema, nunca é ruim. Diante do sistema que vivemos, nunca é ruim alguém doar 35 bilhões, né?
Sim, nunca. Se a gente faz a análise no final
do processo, entendeu? Nunca é ruim. Mas é assim de se repensar esse sistema que é tão nefasto. E eu digo pro brasileiro. E pro mundo, sim. Porque enquanto os Estados Unidos, os países envolvidos são muito ricos, há países subdesenvolvidos passando fome. E talvez eles pudessem fazer muito mais.
E né? Eles estão produzindo, né? Tem a mão de obra barata. Né?
É.
Enfim.
Que é muito bom. Uma coisa que a gente tem que gravar é que o mercado nos serve. Não nós servimos ao mercado. As nossas decisões devem sobrepor o mercado, não as do mercado sobrepor a humanidade. E aí é um grande perigo. Acabamos com isso aqui, né? Muito bom.
Isso, né? Por hoje.
Eu acho que é bom por hoje. Por quê? Porque se você... Como que é?
A dica, né?
Ah, o Vitor hoje vai dar a nossa querida dica cultural. Porque besta é tu.
Cara, eu vou aproveitar que a gente tá falando de corporações e besta é tu. Então, e nós é besta. E eu vou dar uma dica, na verdade, que é um livro... Documentário, na verdade eu não li o livro, eu vi o documentário, mas é muito foda.
O palavrão, tem crianças.
É muito sensacional.
Fala em inglês.
Sensacional é foda em inglês.
Você só quis traduzir, desculpa.
Pô, não fala foda aí, pô.
Ele chama The Corporation. Em português, é a corporação botando na sua bunda. Tradução. Tô brincando. Em português ficou. Deixa eu ver aqui. Sim, eu tô no Wikipedia, me julguem. A corporação, nossa, a busca patológica por lucro e poder. E ele faz, esse documentário discute muito o que a gente falou aqui. Ele personifica empresas e coloca como seria uma empresa se ela fosse
uma
pessoa física. É muito sensacional, assistam. É um documentário canadense.
Tá bom, livro. Enquanto você não quer dinheiro, eu posso dizer besteto, besteto. Segue a gente, Spreaker, SoundCloud, Cast FM, Spotify, Twitter e Facebook. Qual é, como você acha a gente lá? Piloto Central. Só tem a gente, não tem mais ninguém. Valeu, a gente volta na próxima semana. É isso aí, bestetu, bestetu. Olha, olha, acabando o programa. Bye, bye.
Tá
muito bom, mano. Ele tem muito bem. Bestetu, bestetu. Muito bom, muito bom. Valeu, bora! Amanhã vai assistir a Champions aonde?
Eu não vou assistir, depois daqueles 3 gols eu não vou ver mais nada, velho.
Hoje eu sou contra o futebol europeu, só gosto de futebol latino-americano.
Que?
Em vez de ver Tottenham e Liverpool, eu prefiro ver um Tolima versus Junior Barranquilla. Ei, cara, é classe.
Remo e Náutico.
Ô, moleque.